Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Olá Ana, muito obrigado por estares aqui no podcast Conversas de Café.
Olá, obrigado.
Nada. E eu começo sempre estes episódios com três perguntas, espero que não te importes. Primeira é, o que é que preferes, PC ou Mac?
Ah, ok, fácil.
Ficaste assustada por dois segundos, ficaste ali.
Fácil, eu pensei, okay, tipo, vai dizer pizza ou tipo outra coisa qualquer fixe. Porque pizza é a coisa mais fixe. Mac.
Mac, e por acaso ia perguntar Mac. Isso, e preferes pizza ou hambúrguer?
Ai não, pizza sempre, isso é o fácil, isso.
Antes de fazer a pergunta já tinhas uma pizza na cabeça, não?
Não, já,
é hora de almoço.
Sempre.
E qual é o sistema que estás a usar agora para fotografar?
Estou a usar a Fuji.
Ok, sim. Alguma câmera queiras partilhar com o público? Ou?
Eu gosto delas todas, eu tenho uma X-T2, uma X-T3 e uma X-T5.
Ok.
Eu sou grande fã, especialmente as minhas costas são grandes fãs. Eu gosto de andar com duas câmaras durante o dia, não trocar de lentes porque acho que perco muito tempo. E pronto, eu fugi, deu-me essa liberdade e eu sou extremamente fiel.
Uhum. E de certeza que ajuda no teu trabalho, iremos falar sobre isso, porque tu és fotógrafa de casamentos a tempo inteiro.
Sim, sou fotógrafa de casamentos.
Como é que começaste a fotografar?
Ok, então, eu comecei a minha carreira a dar aulas na universidade, porque sou uma nerd e gosto de livros e gosto de estudar. E quando entrei para o mestrado, que ainda tenho para dar aulas, e acabei por ficar o tempo inteiro numa escola superior. E olha, e adorava profundamente aquilo que estava a fazer, mas eu era professora de Sociologia. E enquanto eu adoro Sociologia, eu tenho noção de que não era o tema mais apelativo do mundo para os meus alunos. E portanto, como todos os alunos da universidade, quando eu chegava à escola, eles diziam, ih, porra, vamos ter aula. E eu sentia toda aquela energia triste, não é? Uhum. Tipo, eles queriam mesmo era estar fora dali a beber cerveja e não a ouvir-me, a falar sobre uma coisa que eu adoro, que é o comportamento de grupos. Mas, pronto, comecei a ficar assim um bocadinho deprimida. E uma amiga minha casou-se e disse, olha, tu gostas de tirar fotografias, não queres ir dar umas fotografias porque eu não tenho, pronto, dinheiro para pagar. E eu, olha, sim, eu estou no casamento e estou, de qualquer uma das maneiras, ainda estava naquela fase em que não lhe ia apertar o pescoço e dizer, olha, desculpa, não, vais contratar um profissional, porque agora seria o que eu fazia, não é? Vais contratar um profissional porque as tuas fotos vão ficar uma merda. Pronto, factualmente as fotos dela ficaram uma merda, mas a energia que eu recebi das pessoas foi espetacular, foi incrível, adorei aquilo. Epá, cheguei a casa e pensei, fogo, detesto fotografar casamentos, nunca mais faço isto na vida, foi... uma experiência horrível, super estressante. Mas as pessoas estavam todas tão felizes e adoram tirar fotos, é uma cena bem fixe. Pronto, fiquei com aquilo por trás da cabeça. Uma amiga dela contratou-me para fotografar o casamento dela e ok, e já cobrei, mal, mas cobrei. E cheguei a casa e jurei. Nunca mais na minha vida me apanham nesta porra. Isto foi horrível. Pá, foi o casamento mais pindérico da história. Eu tenho certeza que ela não vai ver isto, portanto eu estou tranquila. Pá, eu senti que tinham mandado em mim e que, pronto, não tinha curtido aquilo. E pensei, ok, para isso prefiro os meus alunos descontentes. Não sei muito bem que voltas é que a vida deu. Eu acabei a fotografar mais dois ou três casamentos de pessoas que me contratavam assim esporadicamente. Pá, e comecei a curtir aquilo. E pensei que quando eu fazia aquilo que eu queria, entre aspas, ou antes, captava aquilo que era necessário, mas estava um bocado a impor a minha visão, a coisa fluía muito melhor e as pessoas também ficavam mais contentes com os resultados e eu própria também ficava mais contente com os resultados. Então comecei, claro, como todos os fotógrafos, a ver mil blogs, a ver mil vídeos e como fotografar o meu casamento bem fotografado, como mexer na máquina, como fazer as coisas. Eu sabia, não é? Eu sabia o básico, mas não era uma coisa incrível. E a determinada altura eu tinha tantos casamentos que não estava a conseguir conciliar as aulas com os casamentos. E tive de parar e sentar-me e pensar, epá, porra, continuo com uma carreira bem sucedida, super bem, bem vista, que é dar aulas e ser extremamente mal paga, ou vou fotografar casamentos a tempo inteiro, ter bebês à minha volta todos os fins de semana e dançar o apito ao comboio para o resto da minha vida. Fácil. Dançar o apito ao comboio para o resto da minha vida. Fácil. Não, pensei duas vezes, larguei tudo e pronto, e foi isto.
Eu se calhar ia começar a agarrar com... em algo que tu disseste que é um trabalho bem visto, porque eras professora, não é? Como é que foi essa transição para a tua família? Se calhar, não digo família, posso dizer também, família e amigos. Foi se calhar estranho na altura, do género, como assim? Se vais sair da universidade?
Para os meus amigos foi um bocado
Ok,
tranquilo, porque eles
tranquilo.
conhecem muito bem. Eu nunca fui assim muito. Eu lido um bocado mal com aquela coisa das 9 às 5 e de ter
Ok.
horários e de hierarquias e de. Eu respeito hierarquias, ok? Não sou de nenhuma fora da lei, até sou uma pessoa muito bem comportadinha.
Anarquista?
Não, nada disso. Eu sou super comportadinha. Por exemplo, se eu beber um golo de sidra, eu não pego no carro. Eu sou super stick to the rules, mas. Pá, mas sou um bocado mais criativa e um bocado mais. Eu quero é festa. De forma geral, não diariamente, porque eu estou muito velha e cansada, mas na altura, aos 20 e poucos anos, eu queria ir à festa. E pagarem-me para ir a festas, pá, é um sonho.
Claro.
A minha mãe, por acaso, sempre me apoia imenso e, opá, e sempre foi muito fixe, no sentido em que, filha, se é o que te faz feliz, faz o que quiseres. Pá, evidentemente, o resto da minha família, nomeadamente os meus avós, estranharam um bocado, então, mas tu tinhas uma profissão a sério. Tu eras senhora doutora, tu. Para que é que tiraste um doutoramento? Para que é que andaste tantos anos a estudar? Para tirar fotografias, que é uma coisa que qualquer pessoa faz com uma máquina. Eu. Pá, eu tentava educá-los, mas. Não vale a pena, não é? Porque as pessoas têm aquelas ideias preconcebidas e, infelizmente, o fotógrafo em Portugal não é uma profissão super bem vista, a menos que seja por outros fotógrafos. Nós ficamos super starstruck com fotógrafos incríveis. Mas a verdade é que as outras pessoas não vão dizer: Ei, é brutal, és fotógrafo, isso dá muito trabalho. Não, vão dizer: Ei, fixe, és fotógrafo, não faz um caralho na vida, estás ali, apontas a máquina e pronto, e está tudo feito, botas uns filtros de Instagram e. Pá, eu peço imensa desculpa, digo boas neiras. Mas é verdade, pá, é o que me dizem lá em cima, ali, mais para Coimbra, portanto,
E
eu repito.
perguntam-te se além de fazeres casamentos fazes mais alguma coisa na tua dia,
Sim,
tipo.
mas qual é mesmo a tua profissão? Sim, exato. Sim, tiras fotos, mas qual é mesmo a tua profissão? E depois eu entro por outra parte muito pior, que é, não, eu fotografo casamentos. Pai, olha, eu nem nunca estou em casa, eu fotografo casamentos pelo mundo. Pelo mundo? Que fixe! Estás sempre a viajar! Eu, estou sempre a viajar. Nunca estou a conhecer sítio nenhum, nunca estou a curtir. Engane-se quem acha que fotografar casamentos fora é um mar de rosas e é incrível e vamos ver o mundo todo e vamos ser pessoas super mega VIP e viajadas, porque não vamos. Nós estamos estressados a ir para lá, temos 10 mil euros de material na mochila, estamos estressados com vistos, estamos estressados com. E se chegamos ao hotel e o hotel já não existe? E como é que nós vamos do hotel para não sei onde? E somos roubados pelo táxi? E se acontece alguma coisa? E depois para mim é os backups, os 1000 backups, nunca mais acabam. Eu faço backups intermináveis e depois tenho um disco daqueles que pode ir ao fundo do mar e só penso assim, ok, eu vou fazer o meu backup todo para aqui. E se o avião cair, quando forem recuperar os corpos, pelo menos os noivos têm o casamento. Sim, isto passa na minha cabeça, é muito triste, é muito triste. Mas eu penso, pá, porra, eles não têm nada a ver com a minha vida, com eu andar para trás e para a frente. Eles têm de ter as fotos do casamento deles e eu sei que me torno assim um bocadinho obsessiva, mas faz parte.
Sim, não te preocupes que aqui é igual.
Mais vale prevenção a
Sim.
mais.
Sim, aqui no escritório é igual e eu digo sempre: temos sempre a fazer backup do backup do backup.
Sim.
E não é só das filmagens ou das fotografias, mas também do equipamento. Nós aqui, quando vamos fazer algum trabalho, levamos sempre baterias extras, cartões extras, que é o
Sim,
básico do básico, não é?
eu levo
Mas
20 baterias e 3 câmaras para um casamento.
sim, é isso.
Quando vou para fora. E só levo 3 câmaras porque se levasse mais do que isso, meu Deus, eu não tinha
Não
espaço
vias
para
falso
levar
a
duas
roupa.
camisolitas.
Sim, é isso. Sabias que este episódio é patrocinado pelos membros do Patreon do podcast? É graças aos membros que o podcast Conversa Café ainda existe. Por isso, se quiseres apoiar, tens o link na descrição que vai-te dar acesso a conteúdo extra e também à comunidade do Discord. Obrigado por estares desse lado e vamos continuar com o episódio. E como é que foi a tua transição, por exemplo? Já falaste de fotografia de Wedding Destination. Como é que foi essa transição? Foi natural? Porque muitas vezes há fotógrafos que se calhar vão ouvir isto e pensam: ok, eu gostava de fazer isso, ok, tem muitos desafios e é bom falar deles. Já falámos de alguns e podemos falar mais. Mas como é que se começa? Não sei se para ti foi algo fácil porque tens família.
Foi uma coisa muito interessante. Por acaso, eu sinto que para mim foi uma coisa muito orgânica. Eu lembro-me exatamente do momento em que começou. Eu sei em que casamento é que começou. Eu tive um noivo português e uma noiva inglesa, vieram casar a Portugal. Casaram na Figueira da Foz, tiveram um casamento lindíssimo, uma coisa super simples. Eles casaram em Montemor e depois fomos para a Serra da Boa Viagem para um. para um restaurante. Nem sequer era uma quinta, não era uma coisa mega fancy, era um restaurante. Mas eles eram pessoas super abertas e super simpáticas. E eu gostava muito deles, porque já os tinha conhecido em Inglaterra na sessão pré-casamento, porque tinha ido lá com a minha família e tinha aproveitado e feito as fotografias. E adorei-os e dei-me muito bem com eles e fazia parte, vá, do grupo. E o casamento foi espetacular e as fotos foram incríveis. E ela submeteu a foto para um sítio qualquer, que foi publicado na Bride Book ou não sei o quê, com a melhor fotografia do mês. E eu, na altura, pá, nunca tinha sido publicada em lado nenhum. Aquilo foi, eu estava a fazer casamentos há 2 ou 3 anos, foi uma coisa tipo, uau, isto é incrível, feel the love. Comecei a receber pedidos de pessoas inglesas. Pensei, olha, ok, isto é fixe, mas como é que se cobra para ir para fora? E depois tive uma amiga dela. Queria mesmo que fosse eu e ela entrou em contacto comigo. Eu, na altura, fiz um preço um bocado irrisório. Ele veio um videógrafo, que também já esteve aqui, que também começou comigo nesses casamentos. Foi a primeira vez que nós fomos os dois para fora fazer um casamento. E por acaso, conseguimos outro casamento na mesma semana. Portanto, fizemos os dois primeiros casamentos lá fora, fomos para a Inglaterra, eu com o meu namorado na altura, ele com a mulher dele, e fomos fazer os nossos primeiros casamentos lá fora. Pá, super entusiasmados por um preço mísero, e um deles foi no fim de ano, inclusivamente, portanto, e nós fomos alimentados às 9 horas da noite, com restos dos jantares. Não foi a experiência mais incrível, mas isso foi tipo bola de neve, porque tu fazes um casamento lá fora, ou dois casamentos lá fora, especialmente para ingleses, os ingleses casam-se muito lá fora, e eu fui até onde eles estavam, não é? E depois, amigos casaram-se em França, casaram-se em Itália, casaram-se noutros sítios. E chamavam-me, e eu comecei a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. A determinada altura, os amigos que eram daqui e dali já me chamavam para ir onde eles estavam a casar. Eu deixei de fazer casamentos de destino, ou seja, de pessoas que vão casar fora. Também faço alguns. Nunca, nunca em Portugal, nunca faço casamentos de pessoas de fora que vêm casar a Portugal. Faço casamentos de pessoas que estão a casar no sítio deles, mas que me chamam para ir lá.
Tu é que vais lá, não sou eu
Eu
que
é que
vem
vou
cá.
lá, eu é que sou a destination, eles estão at
Sim,
home.
sim.
E é super fixe, porque eu geralmente vou, fico em casa deles, desde que tenham um quarto, por favor, não vou ficar no sofá, não vou dormir com os cães, vamos. Vou dormir com os cães, se me deixarem, confesso. Se me deixarem que o cão vá para o meu quarto, tudo bem. Pai, acabo por ficar em casa deles, às vezes marcam hotéis 5 estrelas, mas têm um quarto a mais, e eu estou lá a jantar e acabamos por decidir que, olha, eu fico ali e cancelamos o resto das noites. Porque as pessoas também não conhecem bem, falaram
Sim,
comigo meia
claro.
dúzia de vezes por Skype, mas quando eu chego lá faço amizade, não sei, faz parte do meu processo. Eu quero conhecê-los bem, perceber como é que eles funcionam, quem é que eles são e o que é importante para eles, ao ponto de eu saber o nome da avó, da tia e de quais é que são as cuecas da noiva antes do casamento. Geralmente brancas, mas às vezes elas são mais
Sim.
originais. E é um bocado por aí,
Foi tudo muito natural.
tudo muito natural.
Se calhar o que eu acho, vendo também teu site, agora que claro tens já um background grande de trabalhos no estrangeiro, não é? Não sei se o teu site sempre foi assim, mas fui também, como é óbvio, explorar e disse. Quem quiser ver também, vou deixar depois o link na descrição para os ouvintes verem o teu trabalho. Tu no teu website, eu acho que a tua abordagem é muito familiar, ou seja, é muito, parece que és uma pessoa muito dada. E eu acho que isso também ajuda, se calhar, as pessoas confiarem em ti e ir para o estrangeiro. Não sei se estou a dizer algo correto ou
Não
não.
faço ideia.
Ok,
Eu
não
fiz
sei
o
se isso foi
site.
pensado.
O meu site novo foi feito há 2 semanas e eu ainda nem sequer o passei para
Ok, sim,
português.
desculpa.
Ainda está a meio da
Está em inglês,
construção.
sim. É isso, ia
Sim.
perguntar isso se teres colocado só em inglês era
Não é
propositado,
propositado,
sim.
mas ele até estava em português e em inglês, mas eu achei que ficava confuso. Apaguei a parte de português e resolvi que vou fazer o site novo em português. Porque a realidade é, muito, muito, muito honestamente, eu estou farta de viajar. Quem quiser casamentos lá fora, eu dou-vos. Porque eu comprei um colchão incrível para a minha cama. Tenho dois cães maravilhosos e um marido que eu amo muitíssimo. E quero passar tempo com eles. Tenho um irmão com 16 anos, quero estar com ele. Tenho uma mãe que precisa de mim, eu quero estar com ela. Eu adoro a minha família, o meu núcleo. E nunca os vejo quando é verão. Nunca. Eu entro em casa e é tipo, malta, vou fazer backups. E passo o meu tempo todo a trabalhar e fora de casa. Eu este ano vou sair de casa a meio de agosto. Chego a casa a meio de outubro. Vai ser deprimente. Eu este ano disse, eu vou fazer menos casamentos fora. Lixei-me. Porque eu concentrei tudo e tenho 2 meses em que eu não ponho um pé em casa. isso no fundo não é vida. É vida porque quando tens 20 anos e não tens família e não tens nada que te prenda à casa, mas quando tens,
Torna-se mais complicado.
torna-se mais complicado. E portanto eu agora tenho de fazer o site em português e tentar fazer com que seja apelativo ao povo português, não é? Que é um bocadinho diferente do resto. Porque sim, o extrafamiliar é espetacular para a malta de fora, mas para Portugal eu acho que não resulta tão bem.
Não?
Acho que não.
Porquê?
Porque as
Agora que
pessoas são um bocado mais snobs.
achas? Sim.
Eu acho, pelo menos aquilo que eu sinto. Ou então é
Sim.
porque aqueles que me podem pagar são um bocado mais snobs.
Sim.
Ok, os meus preços não são extremamente acessíveis. Também não são nada para ir além. Mas em Coimbra, normalmente temos médicos e advogados e tudo mais. E esse é o pessoal que tem poder de compra para me pagar. Eu adoro-os, mas têm uma abordagem diferente.
Diferente,
Precisam
sim.
de uma coisa um bocadinho mais respeitável, que eu tenho muita dificuldade em ser, porque eu.
Sim, basicamente é clientes, os teus clientes, pelo que estás a dizer, são clientes que têm poder de compra, mas são mais chill.
Sim, os meus clientes
Basicamente.
geralmente são pessoas que são extremamente geeks, adoram Star Wars ou adoram Legos ou adoram livros, adoram falar comigo sobre essas coisas, adoram saltar para dentro da piscina no final da noite, não sei, querem fazer uma coisa um bocadinho diferente. Eu vou ter um casamento no final do ano, em Inglaterra, em Inglaterra. Não, na América. Vou ter um casamento no final do ano em que eles se conheceram num hospital. E a sessão de namoro vai ser no hospital, porque eu disse: olha, qual é o sítio mais importante para vocês? Olha, é um hospital, mas não vamos fazer no jardim. Não, não, vamos fazer no hospital. E costumo fazer, inclusivamente, a sessão de namoro, que para mim é obrigatória, não é um extra, não se paga mais, porque para mim é essencial. Faço sempre num sítio que seja importante para eles. Já fiz no ginásio, já fiz na discoteca. Pai, eu gosto é de fazer num sítio que tenha a ver com eles, porque eu quero entrar pela vida deles adentro e perceber quem eles são. Mas, evidentemente, isto não é uma abordagem para toda a gente,
Sim.
cada um tem o seu tipo de abordagem, evidentemente. Eu é que sou assim um bocadinho mais, sei lá,
És tu.
sou eu.
O que eu gosto também deste podcast, é o facto de mostrar a realidade de várias pessoas. Acho que isso também é interessante porque nós depois conseguimos também beber o sumo uns dos outros e também ficar a conhecer esses mundos. Porque pensamos sempre que nós somos, que a nossa ideia é maluca ou seja o que for, mas não, aquela pessoa conseguiu. Por exemplo, a Ana está a fazer desta forma, é ok. Se outra pessoa fizer de outra forma, também
Eu
é
acho que
ok.
nós temos de fazer aquilo que resulta para nós. Eu tenho
É.
muitos colegas que põem limite de horas no casamento, para mim isso não resulta.
Sim.
Porque eu
Como
não
eu.
quero sair de lá.
Sim.
Não quero sair de lá sem o casamento acabar. Eu quero no final da noite, quando já tenho tudo captado, depois a máquina e vou curtir. E depois vou-me embora, porque evidentemente não posso. No dia seguinte tenho que trabalhar. E há pessoas que só respondem em determinados horários, o que eu acho maravilhoso. Eu também quero conseguir, mas não consigo, não sou eu, não tem nada a ver comigo. Se eu estiver acordada às 2 da manhã, quando recebo uma mensagem qualquer a dizer: Ana, quando puderes responder amanhã com calma ou na segunda, horário laboral, nós sabemos que não estás a trabalhar ao fim de semana, descansa, tal, não sei quê. Olha, o que é que tu achas de isto para Centerpiece? E eu, são 2 ou 3 da manhã e eu estou: olha, eu acho que isso é incrível, então isso fosse não sei quê. Pá, e tenta ajudar o máximo, porque as pessoas estão-se a casar pela primeira vez, na grande maioria das vezes. Pá, eu já tive em mais de 400 casamentos.
Sim.
Portanto, se nós não os ajudamos.
Quem é que os vai ajudar, não é?
Sim, as planners.
Sim. E às vezes não é bem. Sim.
Não é bem o que eles querem.
Sim. Não queria entrar por esse lado, porque esse lado é assim.
Exato, exato, exato. Vamos chegar aqui. É
Sim.
isto, é isto.
Eu queria saltar para a parte que tu mencionaste que inclui sempre uma ação. Porque é que achas que é importante?
Para mim, porque evidentemente eu quero conhecer os noivos ao máximo. E depois, porque no dia do casamento, eu senti isto, eu senti que isto resultava muito bem também quando me casei. Quando eu me casei, foi a Rita Rocha que fotografou o meu casamento, e ela foi tipo zero intrusiva. Tem uma abordagem muito diferente da minha a fotografar, que resulta extremamente bem no trabalho que ela faz, e a Rita é maravilhosa. Mas eu sinto que foi muito fixe ela dar uma liberdade de eu estar a curtir o meu dia. Em vez de estar a sair 1 hora para tirar fotos. Novamente, cada um tem a sua abordagem. Eu senti que isto era aqui, o ponto em que eu e a Rita nos encontramos muito. É que eu no dia não quero que as pessoas estejam 1 hora a fazer fotografias. Não quero ir para cascos de rolha enquanto está a acontecer um casamento, que os noivos estão a pagar, com as pessoas todas que eles amam, e eles estão a deixar as pessoas para ir fazer fotografias. Eu quero conhecê-los tão bem que eu sei quais são os ângulos que eu quero apanhar e 5 minutos e toco a andar. Quando a malta está a entrar para dentro da sala, eu estou a tirar as fotografias dos noivos e tiro tipo 100, 200, 300 fotografias, das quais vou aproveitar imensas. E está feito. Eles não têm de se preocupar mais com isso. E outra coisa que eu abomino é trash de dress. Eu sei que há muita gente que faz e que é incrível. Eu não gosto. O casamento já está, senhores, já acabou, está feito. Vamos deixar o casamento ali e agora, se querem fazer umas fotografias românticas, a gente faz. Mas voltar a vestir o vestido para fingir que é o dia do casamento e que de repente estamos em Veneza,
Não
a mim não
é.
faz muito sentido. E portanto, eu não quero fazer isso. Quero dar-lhes um monte de fotografias incríveis. Só quero dar-lhes um monte de fotografias incríveis em 5, 10 minutos. E se não tiver ação de namoro, não consigo, porque vou estar a tentar estudar e como é que eles funcionam e como é que eles se abraçam e como é que eles. Porque eles abraçam-se todos e beijam-se todos de maneira diferente.
Sim.
Têm uma dinâmica de casal específica. E se eu não os conhecer antes, eu perco ali imenso tempo e eles também do dia deles. Portanto, eu exijo que façam a sessão antes.
Sim, não é como uma videochamada, conseguimos, não, conseguimos ler, se puder ser,
Exatamente.
a forma que eles vão reagir em frente da câmara, não é? Porque
Exatamente. Eu muitas vezes até faço a sessão no dia anterior, porque eu não vou para o Texas fazer uma sessão e voltar para cá, para depois ir fotografar um casamento no Texas. Portanto, eu geralmente chego 2 ou 3 dias antes do casamento, faço a sessão no dia anterior, e antes do rehearsal, e já estou a conhecer a família toda, já estou a conhecer a eles, já sei como é que funciona tudo. Eles tiveram um momento, até aproveito isso para lhes dizer: olha, vocês têm um momento só para os dois no dia antes do casamento. Porque geralmente as pessoas são um bocado reticentes. Aí, no dia antes, tenho muita coisa para fazer. Não. Tu precisas ter a tarde livre e tu precisas de relaxar. E vocês precisam de se encontrar um com o outro e perceber porque é que se vão casar. É lindo. Vocês vão adorar aquele momento. E eu vendi aquilo de uma forma tão romântica e tão bonita que eles adoram sempre aquilo. Têm mil coisas para fazer, mas adoram ter aquele momento para os dois. E eu acho que isso é muito fixe. É estar a construir, ajudá-los a construir uma história.
Sim, faz todo o sentido. E também para as noivas, se calhar é uma forma também de experimentarem maquilhagem. Claro que não vai ser igual ao casamento, mas
Sim.
podem já explorar esse lado.
Geralmente elas fazem a cena, isso é mais cá,
É?
fazem
É?
uns
Ok.
meses antes,
Ok.
eles nunca vão deixar a prova só para o dia anterior.
Sim, só estava a dizer
Mas
isso naquela
sim,
de como
mas
iam fazer
cá
a sessão.
fazem imenso isso.
Sim.
Lá não fazem tanto isso, geralmente até vão assim mais de cara lavada, o que é muito fixe para mim,
Sim.
porque eu adoro. As maquilhadoras fazem um trabalho incrível para o dia do casamento, eu acho que é essencial. Para a sessão de namoro, eu gosto que as pessoas vão um bocadinho mais descontraídas, mais como vão no dia a dia.
Mais casual, não é?
Sim, faz. Olha, costumas maquilhar-te no dia a dia, maquilha-te. Não te costumas maquilhar, não te maquilhes. Faz a tua cena. Vem como costuma ser normal para ti. Escolhe um sítio que seja fixe para os dois. E opa, e vamos. Uma roupa tranquila. Vamos conversar enquanto eu vestir umas fotos.
Sim, e o que tu mencionaste de os noivos escolherem um local que faz sentido para eles, faz novamente todo o sentido, porque muitas vezes nós cá em Portugal, eu vou agarrar um exemplo, não são todos os fotógrafos, como é óbvio, não gosto de pôr todos no mesmo saco, mas temos muito aquele hábito de os casais perguntarem-nos: ah, então onde é que vamos fotografar? E nós dizemos sempre: escolhe o que quiseres, queres praia ou queres natureza? Aqui na zona de Lisboa, que estamos a gravar, se é em natureza, o pessoal vai sempre para onde? Sintra. Vamos para Sintra. Se quiserem cidade, centro de Lisboa. Se quiserem praia, pá, aqui não sei porque sou novo aqui na
Sim,
zona, mas
mas
no
eu
Algarve ia sempre para a praia.
é isso. Mas quando a
Percebes?
malta me diz, olha, por exemplo, em Coimbra, quero ir para a Quinta das Lágrimas, eu, ok, mas vocês começaram a namorar lá,
Conhecem o
conheceram-se,
sítio? Sim.
conhecem o sítio, costumam ir para lá passear. Ah, não, vai ser a primeira vez. Eu, tipo, olha, então não me levem a mal, mas escolham outro sítio, porque eu quero ir lá. Ah, mas é muito bonito. Eu não me interessa que seja bonito, eu não vou fotografar o sítio, vou-vos fotografar a vocês. E uma fábrica abandonada fica linda com vocês lá apaixonados. Ah, tanto faz. Escolham uma coisa que faça sentido para vocês. Porque eu estou a documentar um pedaço da vossa história. E daqui a uns anos o edifício ou o sítio que vos diz alguma coisa pode não existir. E é super fixe vocês terem isso guardado. E depois um dia dizerem aos vossos filhos: olha, foi aqui que nós nos conhecemos. Não foi neste dia, mas foi aqui. Eu fiz uma sessão numa discoteca, num casal, que pronto, elas já não estão juntas, mas fiz uma sessão numa discoteca, opa, que já não existe. E foi onde eu conheci o meu marido. E eu tenho muita pena de não ter feito fotografias com ele lá, porque fazia todo o sentido para mim. E era um sítio para nós mágico. Era onde ele trabalhava, onde eu gostava de ir sair à noite e beber uns copos com os meus amigos. E tinha sido uma cena mágica, mas nós nunca nos ocorreu, ou antes, ocorreu-me, mas eu não tiro fotos a mim mesma, ou em casal, e portanto nunca aconteceu. E de repente aquilo fechou durante a pandemia e acabou. E eu fiquei, oh, então e agora? Sempre quis ir lá e nunca fomos. E eu acho que é fixe capturarmos um bocadinho dessa memória. Olha, se o sítio onde vocês conheceram, onde começaram a namorar, uma cena assim, ainda existe. Uma sessão que eu fiz uma vez, para mim é das coisas mais bonitas. Eles deram o primeiro beijo num carro, num parque de estacionamento. E eu disse: vocês ainda têm o mesmo carro? Ah, sim, está lá na garagem. Podem trazer esse carro para a sessão. Vamos para o parque de estacionamento. Eles pararam no mesmo sítio, começaram a amassar e, olha, malta, calma, mas as fotos estão incríveis. E ela ficou super emocionada quando as viu. Foi tipo, isto capta mesmo, tipo, opá,
A
daquelas
história.
cápsulas de tempo,
Sim,
percebes? Eu não sei, eu acho que isso é super. É uma abordagem diferente. Não é fotografar para terem fotografias lindas, com vestidos voaçantes, numa paisagem idílica. Pá, para mim, aquela sessão não é sobre isso.
é
O
mais
dia do casamento
emotivo.
é fixe, mas naquela sessão, para mim, não é sobre isso. É sobre eu conhecê-los e eles terem um bocado da história deles gravada.
Faz todo sentido porque, tal coisa, depende de pessoa para pessoa, e neste caso fotógrafo para fotógrafo, mas é tal, a tua abordagem é mais emotiva, as pessoas levam mais numa abordagem editorial.
Sim,
Estão fotos e
que eu
quase
acho
fotos,
lindo.
sim, podem ser
Eu
quase
vejo
catálogo,
bué,
não é?
são lindas.
Sim, e vai dependendo do gosto de cada um. Cada um
Sim,
depois faz a forma que quer.
sim.
Eu só queria voltar ao teu site, se não te importares.
Diz-me,
Sei que.
claro, go, go.
Não, porque é assim, quando vi o teu site, eu achei super curioso porque achei mesmo que estávamos a falar de uma maneira tão simpática. Porque muitas vezes.
Que eu parecia simpática, né?
Não quero dizer que não eras simpática,
Estou
não é isso que eu estou a
a brincar.
dizer. O que estou a dizer é que numa pessoa vai a um site, temos sempre várias abordagens. Eu posso falar, por exemplo, do site da minha empresa, em que neste momento eu acho que o site está muito cooperativo. Porque é para empresas, mas já está demasiado. Então nós aqui até internamente estamos já a fazer um brainstorming para mudar e tornar aquilo mais friendly. Ou seja, quando tu abres e parece que somos pessoas reais, não é? Aquilo não foi feito por um robô. E no teu site, quando abri, tens logo em grande, agora não sei qual é que é a música, mas tens uma frase de uma música, se calhar tu sabes melhor que eu, não sei se lembras.
Sorry, sim, mas eu sei
Sim,
que a
mas
seguir
tens lá uma
diz que se não
música.
te pôs a cantar não podemos ser amigos.
Sim, basicamente é isso. Eu acho que isso é super interessante porque. Eu acho que nós também colocarmos o nosso lado mais emotivo neste tipo de trabalhos, e até pode ser, aqui estamos a falar de casamentos, mas pode ser qualquer trabalho que nós fazemos na parte de fotografia e vídeo, é mais fácil chegar aos clientes. E não sei se sentes isso, não sei se já tiveste algum feedback, novamente o site é recente, das pessoas dizerem, olha, vi esta história tua no Instagram ou o teu
Eu
site.
tenho uma coisa no meu site, que no About Me, que é eu nunca comi um hambúrguer de McDonald's. É muito raro algum cliente que venha pelo meu site não me dizer, porra, tu nunca comeste um hambúrguer de
Como é que é
McDonald's?
possível?
Tipo, olha, eu quero um orçamento, tal, não sei o quê. Olha, e já agora, que é isso? Nunca comeste um hambúrguer? Estás a falar a sério? Estás a gozar? Põe sempre uma linha qualquer sobre isso. Eu acho que isso é um icebreaker incrível. Porque eu nunca comi um hambúrguer de McDonald's. Eu vou fazer questão de não comer até morrer, só para poder, no meu último suspiro, dizer: eu consegui.
Mas é isso que eu queria agarrar, que é esse quebrar de gelo, acho que é super interessante porque as pessoas depois associam-se de certa forma. Por exemplo, no meu lado, na parte dos casamentos, no meu site, eu tenho lá que sou vegetariano e já consegui fechar. É que não tem nada a ver, eu sei, mas já consegui fechar com casais que eram vegan e acharam aquele engraçado: ah, tu vais ser o nosso fotógrafo, ou que nós queremos que seja o nosso fotógrafo porque estamos no trabalho e temos outra coisa em comum. É, nós somos veganos, tu és vegetariano,
Sim, mas
e
eu acho
isso
que é muito
para.
importante, até porque tu queres que os teus clientes sejam pessoas com que tu te identificas.
É isso que eu queria
E
agarrar a
eu
seguir.
tenho, muito específico, eu sou uma fotógrafa para os alternativos, para os descontraídos e para não sei o quê. Eu tenho uma fotografia de um casal gay, tenho uma fotografia de uma pessoa a dar um beijo num cão, não na boca, ok? E tenho uma fotografia de um casal indiano. São as coisas com que eu me identifico, são os casamentos que eu quero. Não é que eu não quero aos outros.
Mas estás a filtrar.
Mas quem for ali vai dizer, eia. É sim, eu identifico-me com isto. E eu quero um casal com que eu me identifique também, porque é mais fácil para mim ter uma conversa se quiserem estar a falar sobre advocacia. Pai, é bué fixe, eu gosto de os ouvir, mas não consigo contribuir com nada. E eu adoro falar. Se quiserem falar sobre McDonald's e adoramos McDonald's e não sei quê, pai, eu vou adorar falar sobre batatas fritas. Mas se calhar não vou conseguir contribuir grande coisa porque não sou assim tão versada no reino da fast food. Se quiserem falar sobre rocket science, adoro rockets. Ciência já não é bem a minha onda. Pá, não percebo, não consigo. E então, quando for conhecê-los e quando estiver a tentar captá-los, vai haver qualquer coisa que eu sinto que me está a falhar. Posso estar completamente errada. Eu tenho muitos clientes que são de áreas diferentes da minha, e que não têm. Mas têm ali sempre qualquer coisa que os puxou para mim. E que eles identificaram em mim, ou são mais brincalhões, ou gostam mais de livros, ou gostam mais de. Há sempre qualquer coisa ali que os puxou para mim, nunca é uma pessoa completamente desconectada. Porque, mesmo sendo uma pessoa desconectada, os convidados vão ser desconectados, o tema vai ser desconectado, e eu não vou não vou conseguir integrar-me e estar a dançar enquanto tiro fotografias sem ninguém saber onde é que eu ando e a pensarem, mas que esta gaja está a fazer? Não vai sair daqui foto nenhuma. Eu tenho 1000 fotos da pista de dança, porque eu adoro a pista de dança. Mas gosto de estar a dançar no meio deles e a tirar a máquina assim aleatoriamente para os sítios que eu acho que está a funcionar e a fazer uma coisa um bocadinho, pronto, mais o meu estilo, que é um bocadinho mais descontraído.
Sim, é isso. Eu acho que tendo esses elementos no teu site, no teu Instagram, começa a filtrar, porque agarrar depois na parte de fazeres videochamada, porque falaste há pouco que fazes videochamadas com os casais e assim, isso é uma boa forma também nós de filtrarmos muito
Só
o
faço a
que.
videochamada depois de me contratarem. Sou uma chata com as reuniões, detesto perder tempo. Passo o meu dia todo a fazer chamadas e conversas com pessoas e a última coisa que eu quero é estar a reunir para saber se gostam de mim. Pá, se isso acontecer é porque não vão gostar. Porque se não se identificaram, lá está. Eu mostro tanto no meu site, tanto,
Se não se
que se não se
identificar
identificaram
até.
logo e não disseram, e porra é esta? Não vai ser na chamada que vão fazê-lo, porque eu na chamada geralmente estou cansada, é o fim do dia, estou toda desgrenhada, estou tipo, sim, cá estamos nós outra vez à frente do Zoom. Não, pá, não é a mesma coisa, não. Estou entusiasmada, mas o entusiasmo não é o mesmo. É muito, muito, muito difícil para mim fechar uma reunião, fechar um casamento depois de uma reunião. Não é que eu seja uma pessoa detestável, mas acho que o feeling se não estava lá logo. Não, ou então dizem-me, olha, Ana, antes de fechar queremos reunir, mas eles já decidiram que vão fechar. Isso funciona.
Só ter aquela certeza
Sim, agora
que.
aqueles que reúnem com 4, 5, 6 pessoas, as outras pessoas vão ser muito melhores a vender. Eu não sou vendedora de mim.
O teu trabalho fala por ti.
O meu trabalho e a minha personalidade são isto. E dá para perceber tudo no meu site e no meu Insta e tudo mais. Minha cara não tem de estar em lado nenhum porque eu não acho que seja a minha cara que venda decididamente. E portanto, há
Para ti
pessoas que
faz
são
sentido.
incríveis, há pessoas que são incríveis a vender e que fecham tudo com reuniões. Eu, de facto, não é a minha abordagem, não é o meu estilo, não é como eu me sinto confortável. Eu gosto daquele e-mail que diz, Ana, o meu namorado acabou de me pedir em casamento, eu sabia que eras tu. Fala-me de orçamentos e vamos avançar com isto. Isto é o meu e-mail ideal. Ou então, estou a falar com uma noiva, e brutal, isto é incrível, ah, adoro o teu trabalho, adoro-te a ti. E eu, olha, já agora, não me chegaste a dizer qual era a data. E ela, ai, a merda, ok, então é o dia tal, não. E olha, não estou livre. E ela, pá, não digas isso, já estou a chorar. Está bem, então diz-me os dias que tens livres. E muda a porra do casamento todo. Isso é uma massagem ao ego incrível. E ao mesmo tempo eu penso, fogo, vou dar tudo por ela. Vou dar tudo.
Se enviar a mensagem às 2 da manhã, vou responder.
Se estiver acordada, se não tiver acordada, ela
Sim.
espera. Mas sim, eu tenho uma noiva do Canadá, pá, que mudou o casamento. Ela fez o civil no ano passado, este ano quer fazer o casamento indiano e a festa. E, opá, e o casamento dela vai ser um sonho. Para mim, é um sonho. Pá, e ela começou a falar comigo e a determinada altura diz-me a data e eu, merda, man. Olha, estou em Itália. Ela não podes mandar outra pessoa? Não.
Não dá.
Ai, opá, e agora? É que isto é a data em que nós nos casamos no ano passado. Eu vi logo, isto não vai mudar. É uma data especial, não vai mudar. E ela disse, e ela 2 dias depois mandou uma mensagem, olha, tenho que falar com o meu marido. Faz-nos muito mais sentido que tu estejas do que seja naquele dia. Que datas é que tu tens livre? Isto era a meio de agosto. Que datas é que tens livre? E eu comecei a dizer-lhe, olha, agosto, setembro está lixado. Tenho um fim de semana em setembro. E ela disse, tá, vai ser nesse caso. Vou mandar mensagem à quinta e às coisas todas. Vou mudar. Se estiver tudo em ordem, considera feito. 3 dias depois, Ana, está tudo mudado. Por favor, marca na agenda, diz-me como é que é. Fiquei tipo,
Brutal.
uou, wow, a sério? A sério? Eu? Mas porquê eu? É uma experiência super humbling e ao mesmo tempo super empowering, não é? Tipo, uau, wow, eu tenho muito imposter syndrome, mas esta pessoa quer que eu vá para o outro lado do mundo na data que me dá jeito. Eu vou
É
fazer
algo
tudo
único.
por ela, tudo o que ela quiser.
Sim, é algo único que só conseguimos sentir mesmo quando isso acontece, não é? É daquelas situações. Eu já fotografei alguns casamentos no estrangeiro, não tanto como tu, como é óbvio, mas é daquelas sensações mesmo únicas quando alguém faz isso por
Sim,
nós.
é muito fixe.
E como é que é depois o processo de edição? Porque
Ok.
agora eu começo a imaginar, ok, fazes muitos casamentos fora.
Pronto, agora vem a parte menos glamourosa e menos fixe. Então é assim, eu vou ser completamente honesta e dizer que eu há 2 anos atrás decidi que ia dobrar camisolas para a pesca. Talvez não para a Bershka, porque a música é um bocado jovem demais e eu sou velha. Mas estão a perceber a ideia. Eu digo sempre a Bershka porque eu acho que é que tem as camisolas mais pequenas, portanto dá menos trabalho a dobrar. Eu 2020 foi o desastre que toda a gente soube. Eu ainda fiz quatro casamentos, ainda fui para a Dinamarca fotografar,
Ainda
ainda tive.
falámos no Clubhouse na altura.
Exatamente. Opa, criámos a Zoou,
Sim.
foi uma coisa incrível. 2020 trouxe-me coisas incríveis. Trouxe-me uma falta de trabalho incrível também. Eu estava habituada a fazer 25, 30 casamentos por ano e de repente não tinha trabalho. E como toda a gente, quando os trabalhos passam para o ano a seguir, fica toda a gente sobrepada. Eu sinto que a maior parte das pessoas sentiram isso em 2022. Eu senti em 2021. E tenho um agravante que é, como os meus trabalhos estão lá fora, eu fiz 59 viagens em 2021. Eu cheguei a outubro, eu estava a morrer. Eu estava completamente de rastos, eu não quero fazer mais isto. Eu não consigo raciocinar, não tenho prazer nenhum em estar num casamento. Não... Olha, isto já não está a dar para mim. E depois é, entro em casa, vou fazer backups e vou editar. Dou um beijo fugido ao meu marido, nem vejo a minha mãe e o meu irmão, a menos que eles venham ao meu escritório. Dizer-me, olá, meu irmão tinha 14 anos, eu queria vê-lo a crescer e eu estava a perder coisas importantes na vida dele. A minha mãe é a melhor mãe do mundo e precisa de mim e precisa do meu apoio e eu preciso dela e não havia. Epá, e o meu marido é incrível, os meus cães são incríveis, tinha uma cadelita com 1 ano, pá, nunca, percebes? Perdi ali um bom
Momentos,
bocado
sim.
daquele ano, perdi um bom bocado daquele ano porque estava a trabalhar e perdi-me a mim. Entrei em depressão, tive burnout, tive esgotamento mesmo, duro, estava entupida de comprimidos, já não estava a conseguir processar. A meio de um casamento tive de sair do casamento e aquilo não estava a dar. O trabalho não estava visualmente comprometido ou que os clientes conseguissem perceber, mas eu não estava a aguentar. Então eu fiz um casamento em Itália, fui de Itália para Espanha, vim de Espanha para Portugal, cheguei a Portugal e disse, pronto, isto é o meu último, a partir de agora vou passar o trabalho de toda outra pessoa qualquer, não quero fazer mais isto, acabou. E alguém me disse, olha, vais experimentar uma cena de inteligência artificial, vais experimentar o Imagine. E eu não vou meter nessas merdas, eu vou-me desculpar, mas e essas inteligências artificiais que vêm cá roubar-nos o trabalho e substituir-nos e fazer não sei o quê? Não, Ana, isto é um bocadinho diferente. Opa, isto vai aprender contigo, tu vais ensinar e tal. Eu já explico melhor. Opa, e vai-te ajudar. Eu completamente reticente. Está bem, eu experimento, só para vos calar, porque está tudo a falar sobre isto. Até foi no grupo da Joa que se falou, acho que até foi a Rita. E eu, está bem, opa, eu vou experimentar, mas eu não estou 100% nisto. Opa, eu experimentei e amei. Amei. E pensei, ok, isto vai mudar a minha vida. Isto vai fazer com que eu tenha tempo para viver outra vez. Eu mandei-lhes um e-mail a dizer, olha, vocês são os maiores, o que vocês precisarem, digam-me qualquer coisa, porque, olha, eu estou aqui, falo português, inglês, espanhol, francês, o que vocês precisarem, eu estou aqui, digam qualquer coisa. Opa, e passaram-se muitos meses, até que eles estavam à procura de uma pessoa uma determinada posição, como embaixador, e opa, entraram em contacto comigo. E aquilo, na altura, para mim, fez todo o sentido, porque... Pá, porque de facto, para mim, salvou-me a minha carreira. É assim, não tem outra maneira de se dizer. Eu não estava neste momento a ser fotógrafa se não existisse aquilo. Porque é lindo, é mega glamouroso, como eu já disse, andar a viajar de um lado para o outro e não ver a família é incrível. Não é? Mas os casamentos são incríveis e merecem a nossa atenção máxima e merecem que nós estejamos bem. Se nós não estamos bem, também não conseguimos responder bem. Nem aos nossos clientes, nem à nossa família, nem a nós mesmos. Eu acho que a saúde mental é uma coisa muito importante. E eu descurei a minha saúde mental anos e anos e anos até chegar àquele ponto de breaking point. Foi mesmo feio, foi mesmo, mesmo, mesmo horrível. Eu não consigo agradecer ao meu marido o suficiente o que ele aturou, porque eu não sei se eu tinha tido força para aturar aquilo se fosse ao contrário. Foi muito difícil. Foi avassalador. E o Imagine devolveu-me a minha vida. E devolveu-me tempo para estar com a minha família. Ok, eu não edito um casamento assim. Eu continuo a editar um casamento, só que agora tenho mais prazer na edição. Porque o Imagine é um software que te vai aprender o teu estilo de edição. através de catálogos Lightroom e criar o teu perfil de edição. Portanto, não é tipo um preset de outra pessoa qualquer. E vai ajustar os parâmetros de acordo com os parâmetros que tu costumas utilizar. Uniformizar-te as cores, uniformizar-te o balanço de brancos, uniformizar-te as luzes. Epá, e aquilo faz-te aquela base que é, eu utilizo duas câmaras, são da mesma marca, mas têm tons diferentes. E o meu segundo fotógrafo utiliza uma marca diferente. Eu, para equilibrar aquela porra toda, ficava horas, dias. Eu durava 5 dias a editar um casamento. Neste momento, eu de manhã escolho, mando para editar, vou comer. Quando volto, faço a minha revisão, apago as minhas coisinhas, meto as minhas máscaras, toda contente, porque não tive aquela cena bué tediosa de ter de equilibrar as coisas todas. Pá, aquilo já está tudo, praticamente. Eu só tenho que dar o meu toque. E o meu toque eu dou com mais amor e com mais carinho e com mais tempo e com mais atenção, porque não tive de fazer o resto. E dou o meu toque de uma forma ainda mais empenhada, não é? Pá, e à noite vou jantar com a minha família e os outros dias todos
Podes fazer o
não
que
estou a
quiseres,
editar.
sim. Não, é, por acaso tocaste num ponto que eu acho que é importante reforçar, que eu falei deste software há pouco tempo com uns amigos meus e que eles são fotógrafos e usam sistemas diferentes. Ou seja, eu acho que um usa Canon e outro usa Sony. E eles estavam a dizer que aquilo era uma dor de cabeça para aquilo. Antes de terem ou de usarem o Imagine, era uma dor de cabeça para eles editarem. Porque imagina, como tu sabes, com o teu
Sim.
assistente, segundo fotógrafo, para editar fotos que sejam de sistemas diferentes. Até pode ser do mesmo sistema,
Sim.
mas modelos diferentes. Aquilo é uma dor de cabeça. Uma pessoa tem de
Completa.
passar um dia inteiro ou mais no Lightroom só para ter certeza que a cor está ali. E se formos picuinhas, não sei
E
se tu és,
nunca
nunca
fica
fica
igual,
igual.
nunca fica igual.
E com o Imagine
E eu
eles
ficava
começaram a usar.
doente.
Sim, eu também. E por exemplo, aqui nós usamos muito um sistema em que quando eu mudei, esquece. Era uma dor de cabeça porque para estar a ajustar ali a cor para ficar igual ao que era antes. Era quase impossível. E agora, a usar o Imagine, e esses fotógrafos também me ensinaram isso, que começaram a usar, fica tudo perfeitinho. E é uma coisa, como é que é possível?
Sim,
E o tempo que nós poupamos
sem dúvida.
é
Eu não era
incrível.
só as diferenças de máquinas, mas era a minha própria diferença enquanto ser humano. De manhã eu tenho uma luz dourada linda a
Ah,
entrar no
sim.
escritório,
Se
e
vês
à
na
noite
janela.
já estou cansadíssima, já olhei para aquelas caras tipo 500 vezes, ainda a tentar equilibrar as cores, e a luz é azul. E eu acho que aquilo está tudo igual. E no dia seguinte, quando chego lá, digo: ai, o que é
O que
isto?
aconteceu?
Tenho de voltar a fazer esta parte toda. Tudo o que eu fiz depois das 6 da tarde é lixo. Isso, agora tenho tudo super equilibrado. Que eu sou mesmo muito picuinhas. Eu quero que esteja tudo no mesmo. Não é tipo duas ou três fotos de charan e o resto que se lixe. Eu quero que estejam todas de charan. Eu quero que eles digam: ei, a cagando a foto ao pôr o sapato, ei, a cagando a foto ao ver um shot, ei, a cagando a foto da noiva na casa de banho com as amigas a segurarem o vestido. Que eu vou sempre correr atrás da noiva para tirar a fotografia. Depois não o ponho na galeria, mas mando à noiva, porque acho que é importante.
Faz parte da
Faz
história,
parte da
sim.
história. Não é para os convidados todos, mas faz parte da história. Claro que haveria pessoas que punham na galeria e que é muito bonito,
Sim.
não se vê nada de especial, mas eu acho que faz parte de uma história privada.
Sim.
Pá, mas para mim foi uma coisa mesmo muito. Foi game changing. Alterou a minha visão, a minha maneira de estar. Passei a ter mais tempo para me focar em mim, para me focar nos outros e até para
E
melhorar o
para
meu
viver
trabalho, na
também.
verdade.
Sim, tu
Sim.
falaste de a saúde mental e até podemos acabar assim a falar
Sim.
deste assunto, porque o ano passado foi como tu disseste, e sabes que é verdade, muitos fotógrafos tiveram aquele boom o ano passado, não é? Muitos casamentos de 2020 foram adiados para 2021, depois de 2021 para muitos para 2022, infelizmente. Eu fui uma dessas pessoas. Posso partilhar aqui contigo que o ano passado, não me lembro ao certo, tenho apontado, mas sei que foi entre 48 a 51 casamentos. Foi, sim.
Ok.
E nessa altura, no início do verão, se eu não estou em erro, a Adriana, que por acaso hoje não está cá, que está a fazer um trabalho, começou a trabalhar comigo a tempo inteiro, mas mesmo ela editava mais para mim, do que fotografava, porque é tal coisa, como acontece contigo. Tu és a Ana e tu és a Ana. Os clientes contratam-te a ti, amigo, é
Sim.
o Ricardo. Não posso enviar a Adriana para os clientes de casamentos porque eles contrataram-me a mim. Não dá, é impossível. E tinha de estar lá presente, mas depois, e como é que era para editar? 50 casamentos para editar, pá, e como nós sabemos, no teu caso pode ser um pouco diferente porque viajas mais. No meu caso foi tudo cá em Portugal. Então era entre abril, maio até final de outubro. Ali em 6 meses, uma grande chapada bem dada
Sim. Sim.
de casamentos.
Pois para mim vai de janeiro a dezembro.
Então foi.
Mas eu também só fiz 42. Só
Só,
42
só,
só
só.
42 com viagens, não é?
É, não, o teu, então. Mas foi muito complicado e graças ao Imagine, aquilo salvou-me imenso, porque éramos três pessoas, nós brincamos aqui internamente que éramos três pessoas. Nós chamámos na altura ao Imagine o Bernardo, porque quando as pessoas. os noivos perguntavam, então já estão a editar alguma coisa? Não sei se o Bernardo está a editar. Não queríamos dizer Imagine porque podia ser
Claro.
assim, eles acharam assim um bocado estranho de ser um programa com inteligência artificial. Então nós dizíamos que éramos três pessoas: era eu, a Adriana e o Bernardo. E sim, esquece. Mesmo nós os dois não conseguimos dar conta do recado na altura e tivemos sempre esse lado a auxiliar-nos e foi maravilhoso. E saúde mental era. É mesmo. Isto faz parte, que é. Tínhamos tempo depois para aproveitar, que era. Eu tenho a minha vida, ela tem a dela, eu consegui estar com a minha família, como tu mencionaste, consegui fazer coisas pessoais, e não estava só fechado aqui no escritório, seja onde for, a trabalhar, que isso é mesmo muito importante, porque depois vem o lado da criatividade, como tu sabes e bem. Estamos sempre a trabalhar e tu que viajas muito, não sei se tens aqueles
Não, não há.
bloqueios ou. Não dá para ter criatividade,
Agora não
porque.
tenho, agora não tenho nada, agora está sempre tudo bem.
Pois. Mas se calhar na altura querias ser criativa nos casamentos ou seja o que for, não conseguias porque era. Estavas a fotografar, estavas a editar, estavas a viajar, tinhas esse problema também, e a tua cabeça estava sempre, e agora o que é que tenho que fazer? E agora? Agora tenho de editar, tenho de entregar isto. É uma logística muito complicada.
Sim, sem dúvida.
E podemos falar aqui, para quem não experimentou, vou deixar depois um link na descrição para terem acesso a 1500 imagens, do Imagine para experimentarem à vontade, não tem qualquer custo, porque vale mesmo a pena experimentar. Porque é daquelas coisas que vai começar, o teu episódio vai sair na altura, se calhar no início da época de casamentos, mas funciona com qualquer
Porque é o
canto de
início da
trabalho.
época de casamento. Eu já tive quatro.
É isso. Mas para muitas pessoas diria que cá em Portugal será em maio, acho
Ok.
eu.
Eu ainda só tive casamentos cá.
Já começaste com quatro.
Já, já comecei.
Eu estou a falhar porque o meu primeiro é em maio, este ano. O ano passado comecei
Mas
em abril.
eu estou super bem porque eu só tenho um casamento em junho.
Boa, boa.
Eu resolvi andar a passar tudo ali para o fim do ano. Lixei-me, como já
Sim.
expliquei. Mas é espetacular. Estou muito ansiosa para o mês de
Mas
junho.
foi de propósito, agora
Não.
falando. Não? Ok. Posso partilhar aqui que em agosto só tenho um casamento e foi de propósito. Porque a minha filha faz anos em agosto, então decidi mesmo.
Eu recusei um casamento em junho, propositadamente, porque faço um ano de casada e resolvemos fazer mais uma festa de casamento. Nós no ano passado casámos 3 vezes, ok? É, há que explicar que eu no ano passado casei-me 3 vezes com a mesma pessoa. Este ano vamos fazer um revival e para o ano casamos mais uma vez. Temos
Ok.
cerimónia indiana, portanto eu vou andar a casar-me com aquele homem o resto da minha vida, devo gostar muito dele. Ele deve gostar muito de mim. Mas a verdade é que foi o único casamento que eu recusei. Quer dizer, não foi o único casamento que eu recusei. Foi o único que eu recusei em junho.
Só mesmo para ter certeza que
Sim.
tinhas. Sim, eu acho que
Sim.
isso é importante também a falar de limites, que é muito bom fazer este trabalho porque nós gostamos, porque é preciso, também precisamos do dinheiro, mas ao mesmo tempo ter um bocado de noção que nos pode prejudicar, seja a nível familiar, mental. Tu já tocaste aqui várias vezes nesse assunto, não é?
Sim. 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 Eu sou muito. Eu aprendi uma coisa também muito importante depois disto tudo. Para além de utilizar as ferramentas que existem à minha disposição, por muito que. Eu tenho pessoas que me dizem: Ah, eu não quero experimentar o Imagine porque eu gosto de editar à mão. Pá, eu não conheço ninguém que edita à mão, que imprima fotos e depois esteja a editá-las. Todos nós utilizamos um software ou outro e aquilo é só mais um software. E se não gostas, não usas, mas não te custa experimentar. E de facto, equilibrar as cores não é uma coisa do outro mundo. É uma ajuda, é uma ferramenta. Como outra qualquer, e depois vais dar os teus toques no fim, seja como for. Outra coisa que eu acho muito importante é dizer não. Foi uma coisa que eu tive, demorei a aprender. Eu dizia que sim ao trabalho todo. Ao trabalho todo, que tivesse vagas. E tive de aprender a saber dizer não. Quando tenho clientes que eu vejo que não, pá, não me vão dar satisfação ou que não vai ser, pá, não vai ser o meu tipo de cliente no sentido ético ou moral, dizer que não.
Sim.
Isso é incrível, foi super libertador. No momento em que eu disse, olha, eu prefiro ter menos casamentos e fazer a cena mais à minha maneira e ter mais tempo para a minha família, porque é para eles que eu estou a trabalhar. Eu estou a trabalhar para viver, não estou a viver para trabalhar. E é um mindset um bocadinho diferente. É porque eu acho que nós fotógrafos tentamos sempre, pá, vamos aproveitar enquanto conseguimos aguentar isto. Vamos aproveitar. Pá, mas a vida está a passar, o tempo não para. E nós estamos a descurar esse tempo. E depois, quando andamos por ela, já passou muito tempo. Metade deles estão divorciados, não deram atenção à família, aos filhos, a si mesmos. Pá, ficam como eu, olha, ficam enormes, porque estão sentados à frente de um computador em vez de estar a exercitar e a viver em condições. Ah, e é preciso nós cuidarmos de nós, porque quando nós deixarmos de estar aqui, acabou mesmo. Portanto, eu acho que isso é o essencial.
Sim, e lembrarmos que se não fizermos por nós, quem é que vai fazer, não é?
Sim.
É muito por aí. Eu penso nisso imenso, já falei aqui mais que uma vez da minha filha, e penso muito da minha filha por isso mesmo, que é do género. Ela tem agora 3 anos, e eu penso como é que vai ser quando ela for mais velha, vai pensar, ok, o pai teve presente ou não teve? Vai ser daqueles já, ou tenho um pai, mas nunca teve cá, e não quero que ela pense isso.
Sim.
Quero estar presente.
Eu tenho um irmão de 16 anos, que é a minha vida. Meu irmão é a minha vida. E eu, aos 14 anos, comecei, porque é legal no nosso país, ok, isto é legal, trabalhar em artes no nosso país a partir dos 14 anos em estágio, durante o verão, é legal. Portanto, a partir dos 14 anos, o Diogo começou a ir comigo a casamentos. E o Diogo passou a vida toda a ver-me fotografar. E passou a vida toda a dizer: ah, dá-me uma máquina. E eu passei-lhe uma Nikon D750 para a mão quando ele tinha 10 anos. Ele sabe trabalhar em modo manual melhor do que eu, quase. Ele é um gênio daquela coisa. E ele vai para os casamentos, agora já tem 16 anos, já está oficialmente a trabalhar. Ele não ia para os casamentos todos os anos, mas agora é o meu second shooter e é o melhor que eu tenho, porque ele sabe como é que eu fotografo. Ele passou a vida toda a ver aquilo. E ele é super rápido e super desenrascado, e é uma cena que nós fazemos os dois. E é super bonito eu pensar, aí, consigo juntar as duas coisas, duas das coisas que eu amo, não é? Que é estar com ele e fotografar casamentos, e consigo levá-lo comigo, opa, é espetacular. Acho que é mesmo super bonito. E tu daqui a uns
Se calhar
11
uns anos,
anos
sim.
já consegues.
Nem
Se calhar,
sabia que isso era possível.
se ela tiver para aí virada. O Diogo, o meu irmão, aproveita para comprar as coisas que ele quer comprar. Já, também aproveitei para lhe dar um bocadinho daquela coisa de economia doméstica, não é? Queres comprar um Lego de 200 euros? É assim, vais trabalhar. E depois é, ah, eu quero não sei quê. Tens o teu dinheiro, vale gastar o teu dinheiro? Não, então é porque não o queres assim tanto. E ele gera muito bem o dinheiro dele e sabe o que é que quer, já nem sequer entra por essa do eu quero não sei quê, porque ele nunca nos pede realmente nada. Ele diz: olha, daquele dinheiro eu vou gastar aquilo, vocês acham bem? É muito fixe, porque é um rapaz de 6 anos, extremamente responsável, ganha o dinheiro dele. Pronto, ok. Não o mandei para o McDonald's virar hambúrgueres, que era um trabalho pesado, vá. Pá, mas está a trabalhar desde os 14 anos, a ganhar o dele e a ganhar no sentido de responsabilidade. De ajudar-me, não é? É uma cena muito fixe.
Sim, e nesse lado, como tu disseste, estás a dar a responsabilidade a ele.
Sim.
Isso é mesmo muito bom com essa idade.
É muito fixe.
Olha, Ana, gostei muito desta conversa. É uma boa forma de acabar. Muito obrigado por teres vindo até aqui ao
Obrigado,
nosso
eu.
espaço e até uma próxima.
Até à próxima. Obrigadíssimo.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.